Indicador do boi na estrada, etapa Mato Grosso em Rondonópolis. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Como é que você está? Antes de mais nada, te peço desculpa, porque poderemos ter algum barulho ambiente fora da rotina, porque nesse episódio não estou na Fazenda Terra Madre, mas, como já fiz, inclusive, mais de uma vez, estou numa sala de embarque, mais precisamente aqui em Viracopos, com destino à nossa capital internacional do Piqui, nossa Goiânia, guardando aqui um voo no retorno do nosso, da nossa viagem, junto com a equipe da Tagro, com a Bolsa, a Juliana, junto com os amigos das corretoras, enfim, a BIEC, todos nós estamos andando, os nossos colegas pecuaristas que encontramos lá e também no avião, todos nós andando aí Brasil afora, foi a segunda etapa. E dessa vez eu vou entregar aqui para você um resuminho que eu fiz da palestra do meu amigo Gui Yankee, Guilherme da Datagro, que ele gosta de ser chamado de Gui, né? E uma oratória fantástica, um conteúdo realmente diferenciado. E para fazer jus a ele e a toda a equipe da Tagro, tivemos diversas outras palestras interessantes de tecnologia, foi falado no evento de pastagem, foi falado sobre nutrição com os amigos Pedro Veiga da Cargill Nutron, foi falado de macroeconomia com o economista-chefe do Banco Paine, foi falado da Bolsa pela Juliana. Tive o prazer, junto com o grande Lucas Müller, de darmos uma aula introdutória sobre proteção, sobre hedge na Bolsa, Bolsa e suas ferramentas. Agradecimento especial ao Lucas, que basicamente elaborou o material que eu e ele apresentamos, tipo dupla sertaneja, né? Enfim, o painel das corretoras também fantástico, o amigo João, a família Nastari esteve presente, enfim, as meninas da Datagro, né? A Ana, a Isa, e enfim, é difícil, Beto Zilo, inoxidável Beto Zilo, é difícil a gente começar a nomear as pessoas e vai acabar esquecendo de alguém, e aí fica ruim, né, moçada? O time interno da Datagro, comercial que estava lá, enfim, toda a equipe de suporte e apoio, e principalmente, o que é mais importante, os pecuaristas, né? Tivemos pessoas da indústria, pessoas tipo pecuaristas, a cadeia como um todo lá, a indústria que eu falo, a indústria frigorífica, tivemos o pacote tecnológico, várias empresas do pacote tecnológico, a montadora, a Mitsubishi esteve lá, enfim, um evento muito bacana que vai ter uma etapa próxima aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fica antenado nas nossas redes sociais, que daqui a pouco estaremos chegando em Campo Grande, vocês vão ser informados. E por enquanto seguimos aqui com a grande companhia da MSD Saúde Animal, com os nossos identificadores Alflex, que a gente pode comprar inclusive pelo WhatsApp 011-4004-7874. Temos conosco a Flex Nutrição Animal, que é de onde saem os suplementos da Fazenda Terra Madre. Temos a companhia da Otimiza Gestão Rural, franqueada da Integra em Goiânia, para quem quer enxergar sua fazenda traduzida em números. E temos, por fim, e não menos importante, o apoio da UPL, nossa empresa parceira que une proteção de cultivos e biossoluções para uma saúde vegetal plena. Se o boi é gordo, o pasto é forte. Pois bem, moçada, o que eu vou fazer aqui? Vamos entregar aqui alguns conteúdos, algumas informações que a gente coletou ao longo da semana. E depois eu vou passar para vocês um resumo, um caldo concentrado do panorama de tendências e perspectivas que o João, a Ana e principalmente o Gui Yankee explanaram para nós, que foi o painel de encerramento do nosso evento. Começamos a segunda numa situação, seguiu a semana de escalas curtas, compra de gado da mão para a boca. De fato, isso é inegável, né? É uma situação assim que poucas vezes na vida, nos últimos anos, a gente observou escalas tão curtas, uma situação de absoluto desespero por parte de algumas plantas frigoríficas de alguns estados. A gente tem notícias positivas, possivelmente Japão, daqui a pouco vai estar figurando como vai caminhar a possibilidade de exportação do Brasil para lá, Coreia do Sul, quem sabe uma cota dos Estados Unidos mais palatável, isso está no radar. Está no radar, em contrapartida, preocupações com China. Começamos a semana também comentando e escutando comentários nesse sentido. Fui acionado diretamente por pessoas na China perguntando qual que era a situação do boi no Brasil, porque na volta do feriado que correu agora no dia 24 de janeiro, feriado de Ano Novo, eles lá ligados ao varejo, ao atacado e ao varejo chinês, não viam com bons olhos as perspectivas de preço, de manutenção de preços mais altos da carne. Como que o boi do Brasil está subindo, né? Eles davam uma pregadinha de terror essa semana para mim. E a questão é que a gente está preocupado, como não tem ainda uma definição, seja do volume que foi embarcado ainda antes de 31 de dezembro de 2025 e que chegou após a virada do ano, se essa carne vai ser encarada ou não como cota de 2026 ou não. Tampouco existe uma autorregulação e nem uma regulação por parte da China de volume por empresa com base no histórico recente, né? Isso, aparentemente, a China não quer fazer. Para ela, carne desembarcada no porto oriundo do Brasil é carne da cota. Pouco importa de quem foi a venda, o envio. Então a cadeia está se organizando para que o governo brasileiro, de alguma forma, faça isso. A China também já se posicionou que não vai passar cota de outros países não cumpridos para o Brasil. Essa autorregulamentação que eu acabei de falar antes do governo ainda não saiu. Então, assim, a gente está caminhando para quase entrando aí no mês de março, isso não vem, não tem uma solução, e por enquanto os volumes estão sendo excelentes do ponto de vista de saída do Brasil. O câmbio vem degradando, perdeu 5,20, ele namora com níveis abaixo de 5,15, até o próprio economista do Banco Pioneer, já dando um pitaco aqui, juntando as coisas, disse na apresentação dele, inclusive ele que é um dos top 5 de câmbio, de previsão de assertividade em previsão de câmbio e inflação, diz que não seria nada absurdo a gente ver câmbio de 4,80. Uma volatilidade da B3 muito grande, começou a semana com uma pancadaria, o mercado futuro perdendo um pouco de sustentação, mesmo com essas notícias todas que eu falei, inclusive exportação. A gente viu ainda durante a semana notícias de boi. Se você juntar o boi, o preço base da Hobby Prêmios, 370 em São Paulo, tivemos notícia. Tivemos notícia de 340, até um pouco mais em Goiás. Tivemos notícia de 355 no MS, isso tudo bois de contratos com prêmios, não entram no indicador, da mesma forma 350 e alguns até falando em 370, até 370 no Mato Grosso, nesses contratos com premiação, por exemplo, Mato Grosso do Sul, premiação do precoce, que agrega muito. Então são valores que fazem a gente pensar, né? Quem não tem acesso aos contratos fica meio que no mercado secundário, né? E a semana continuou fervendo, apareceu o 343 em São Paulo, o indicador deu uma patinada aí no começo da semana, o indicador do boi Datagro, o bezerro bateu o seu pico nominal do CPEA, a reposição muito firme realmente, o indicador seguiu e segue subindo, mas menos do que a turma gostaria. A carne atingiu também preço máximo no atacado, das nossas referências históricas, aí a 24 ou até um pouco acima disso. A gente começa a ver, né, um sentimento de inúmeros, além de sentimento, números em que por vários, várias pontas, né, a gente percebe números de estresse de limites. O atacado da carne é um deles, o bezerro é outro, a própria arroba com esses prêmios dos contratos é outro. A gente está observando o dólar no limite, aí no caso para baixo. E aí fomos para o Mato Grosso e tivemos dias bastante intensos com a turma da Datagro. Captamos aí lá várias informações, como por exemplo, boas notícias, o Brasil tentando ampliar os mercados na Indonésia, Vietnã, Malásia, embalado aí por os Estados Unidos com o menor rebanho em 75 anos, Austrália também com rebanho para baixo, a autorregulamentação que a indústria frigorífica está pleiteando, segundo ela, é para que não haja uma penalização de preços no segundo semestre, e isso está sendo pleiteado para que seja feito via governo. Da mesma forma, uma definição sobre as cargas que chegaram em 2026, mas foram postadas para a China em 2025. Tudo isso ainda está em aberto. Muita gente comprando put, se protegendo, custo de produção. Isso é bacana. O pecuarista, aos poucos, vai internalizando esse uso das ferramentas da Bolsa. Lembrando que a melhor hora de comprar o seguro de baixa é justamente a hora em que o mercado está ativo. Curto prazo, a gente segue vendo o mercado externo para cima, um ano de eleição em que o governo gastão pode despejar dinheiro na economia, um cenário construtivo no médio prazo, inclusive de demanda estrutural global sobre a carne bovina global, e não tem como tirar fora desse baralho a carne bovina brasileira. No segundo semestre, o mesmo cenário, existe a preocupação com China. A gente pode ter momentos de volatilidade com uma volta de oferta mais pontual nesse final de safra e no segundo semestre. E a gente começa a se perguntar qual o teto desse movimento, né? A relação de troca com proteínas alternativas vem piorando fortemente. Isso é uma coisa que chama atenção. Nesse momento, a gente vê um clima facilitando a retenção de animais. Choveu, graças a Deus, as chuvas estão muito boas em todas as... Já lá no Rondonópolis choveu todos os dias, na fazenda, em Goiás tem chovido todos os dias, né? A disponibilidade interna de carne também muito baixa, em queda nesses primeiros dois meses do ano. E aí fica a pergunta, será que vai dar uma acomodada no mercado no curto prazo? Falar em queda agora, ninguém fala, isso é fora de qualquer cogitação, mas algumas pessoas começam a pensar numa certa acomodação e uma preocupação com o final das águas, com o possível retorno de oferta, que o pecuarista ele está muito recuado, a oferta está pequena, mas ela está recuada nesse momento. E esse é o clima em geral durante a semana, preços muito, mercado muito forte. Na sua base, o mercado comprador, o mercado que desafia preços da arroba para cima, isso é verdade, e a intensidade disso até aumentou durante a semana. Mas esses questionamentos começaram, né? Será que está perto de dar uma assentada? A gente até lembrou na etapa de São Paulo, lá do indicador do boi na estrada, no dia 22 de janeiro. De lá para cá, o boi subiu praticamente R$30 no indicador. Foi quase que R$1 por dia, né? Em 30 dias, R$30. Será que quando a gente chegar em Campo Grande, a gente vai poder falar isso de novo, né? Então fica essa questão no ar. E aí, nós chegamos ao painel de tendências de mercado, onde acho que tem um pouco das respostas de tudo que eu estou colocando aqui para vocês, que foi, como eu disse, né, conduzido pela equipe da Tagro como um todo, a Ana Sofiati, o João Figueiredo e pelo Gui, que assumiu a maior parte da voz, né, da primeira voz aí nesse painel de tendências. E eu citei aqui mais ou menos 10 pontos que o Gui comentou e que eu vou compartilhar aqui com vocês. O Gui começou citando a frase do Gustavo Junqueira, se não me engano é ele, abre aspas, o agro não quebra na baixa, o agro quebra na alta. Fecha aspas. Segundo o Gui, nós temos preços aquecidos, perspectiva de médio e longo prazo para lá de ótima, mas cuidado, especialmente quando a alavancagem produtiva encontra custos elevados, especialmente da reposição, e um câmbio em queda. Outra frase do Gui. Então eu vou colocando aqui os parágrafos, né, com os comentários, acho que vai dando para você entender. Então assim, o Gui reforça, eu vou dando a minha interpretação, ele reforça a expectativa, a perspectiva positiva para a pecuária no médio e longo prazo. Foi a primeira vez, moçada, que eu escutei na vida uma palavra, só para ter uma ideia disso, né, que eu estou falando aqui de perspectiva para lá de ótima do ponto de vista médio e longo prazo, que é a paridade internacional dos preços da carne bovina brasileira. Eu escutei isso pela primeira vez na minha vida de um evento. Escutei de uma pessoa ícone, referência do setor. E então, olha só que bacana, o algodão já fez isso, né? Então, o algodão do Brasil. Então, tá tudo certo, a expectativa é boa, mas cuidado, né, com euforia. Cuidado quando você alavanca num cenário de custos elevados, principalmente de reposição e câmbio em queda, que é o que a gente está vivendo hoje. Outra frase do Gui, abre aspas, segundo ponto, a escassez é relativa, produtividade amortece o ciclo, não o apaga. O que o Gui disse em linhas gerais? O mercado boi vive um ciclo pecuário amortecido por produtividade, tem uma escassez sim, mas é uma escassez relativa. A pressão da oferta diminuiu bem nas últimas quinzenas, especialmente dos machos para abate, mas não há uma falta estrutural, que foi a expressão, acho que muito consistente, muito feliz que o Gui usou. Outro ponto que eu destaco, segundo o Gui, nós vamos conviver com forte volatilidade, essa amplificada por clima, câmbio, questões comerciais protecionistas relacionadas à exportação. Claro, aí a situação da China, né? Óbvio, sem esquecer dos temas sanitários sempre agudos para quem exporta mais de 30% da sua produção. Porque a gente quando o mercado está em alta há algumas semanas, a gente parece que esquece de que as coisas não são uma linha reta no mercado, né? Então o Gui, trazendo aqui pontos, fatos e dados relevantes, eu não estou trazendo aqui a densidade gráfica fantástica de dados, de curvas que ele mostrou, estou traduzindo os vários gráficos em parágrafos aqui com pontos para vocês, mas a gente tem que ter a consciência de que ninguém está pregando baixa em absoluto, mas a gente tem que ter a consciência que nenhum movimento de alta ele é ininterrupto, ele não tem momentos de eventual pressão pontual, né? E a gente às vezes fica embebecido nessa alta e mergulha numa euforia, e isso acaba contaminando principalmente o mercado de reposição e até dificultando a vida de quem tem que comprar os animais de reposição. E questões sanitárias, isso tem que estar sempre no nosso radar. Isso é para a gente não abaixar a guarda de uma gestão de risco de preço. Mais um ponto aqui citado pelo Gui, e eu volto a, antes de citar o ponto, eu vou aqui completar o nosso time de empresas parceiras aqui do Notícias do Front. Eu não posso deixar de citar, né, a companhia que a gente carrega com muito orgulho do Sicoob Crédito Goiás, da Agropecuária Grande Lago, da Turma, muito presente na Fazenda Terra Madre, do gerente de pasto, da nossa Impasa, maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina, a AB Vista, que está conosco, uma empresa inglesa de aditivos alimentares, e Rancho, a nossa gestão pecuária tão necessária para gestão de risco, e o meu amigo William Siqueira, da WS Climatologia, com uma... Cara, é impressionante como as estações meteorológicas da WS são extremamente assertivas no horizonte de 15 dias. Nós estamos vivendo, daqui uns dias o William estará conosco aqui num podcast nosso. Usamos e recomendamos as estações meteorológicas. Mas voltando aqui ao nosso elencado de pontos que eu destaquei da apresentação do Gui, eu continuo aqui. O último que eu falei foi da volatilidade. amplificada, né, por questão de câmbio, questões comerciais protecionistas, né, temas sanitários e tal. E aí vamos para a próxima. Isso, o Guilherme foi muito feliz quando ele comentou o seguinte, que decisões frias na reposição, na compra de reposição, uma disciplina militar alemã, e aí já é o militar e alemã, já é por minha conta, de gestão de risco, e uma leitura técnica, separando boi, arroba, de carne, são vitais para não quebrar na alta. É necessário saber dosar as expectativas positivas, por mais que elas existam e são de médio e longo prazo no tempo em que nós viveremos, pelo menos até 2027. E a turma está ansiosa, me perguntaram lá se o pico desse movimento é 27 ou 28. Eu ainda acho que é 27, mas enfim, aí já é por minha conta e risco também. Bacana o Gui comentar nesses três pilares. Decisão fria na compra de reposição. Vou ressaltar aqui. Uma disciplina militar alemã. Isso, militar e alemã, é para fazer ênfase mesmo, é por minha conta, na questão da necessidade de implementação e execução de uma política de gestão de risco de preço. E uma leitura técnica do mercado de boi e carne para a gente se proteger na alta, para a gente não quebrar na alta, dosar a expectativa positiva. O Geek segue comentando sobre o ciclo pecuário amortecido pela produtividade. Ele cita, e uma coisa que eu já citei aqui no Notícias do Front, e vivo isso na Fazenda Terra Madre, já destaquei isso aqui, uma produtividade na cria maior, com as técnicas de reprodução artificial, aí, IATF, o milagre da precocinha, que você consegue descartar fêmeas em maior volume, mantendo ainda a reposição das suas matrizes, né, sem comprometer a evolução genética do seu rebanho. Isso é algo realmente espetacular. Então essa produtividade da cria maior, com a taxa de desmama diferente, mantém abates de fêmeas em patamar alto, mesmo em recomposição de rebanho. A escassez, portanto, é relativa. A roda do ciclo vai seguir, porém com uma amplitude menor nesse novo contexto. E nós estamos vendo abate de vacas, de fêmeas, muito alto nesses primeiros dois meses do ano, incrivelmente. Nosso amigo Gui chama atenção ainda de clima, os modelos totalmente divergentes a partir de abril, e se eleva incerteza com possibilidade de encurtamento da janela de pasto, moçada. Atenção, alterações podem virar um baile de 1 milhão se o clima virar os arreios, moçada. Estruture planos alternativos de pasto versus coxo. Nosso amigo segue falando de escalas baixas que decorrem boa parte, bom motivo de chuvas irregulares que estão dificultando até mesmo embarques, por exemplo, a gente viu relatos disso no Mato Grosso, possibilitando retenção de gado no pasto. A oferta está pequena de fato, mas além de pequena, ela está recuada. Esse ponto é importante. Próximo ponto que eu destaco aqui da apresentação do painel de cenários, tendências e perspectivas é boi, abre aspas, inclusive, frase do Gui, boi é uma coisa, carne é outra. Os dois são claramente relacionados, mas não são a mesma coisa, fecha aspas. O início do ano teve abate menor e exportação maior na corrida pelo milhão para cumprir a cota China. Ou seja, ficou menos carne disponível no mercado interno. E o resultado, carcaça casada em recorde de preço em São Paulo, subindo na falta da mercadoria e não só no pilar da demanda. Nosso nível atual de desemprego, baixo. Apesar da gente duvidar e questionar a metodologia, né, desses indicadores, enfim. E o nível de renda razoável, até pela economia informal, ajuda claramente o consumo de carne. Mas o repasse de preços está começando a testar os limites. Há um comprometimento de renda com a compra de carne que está perto do teto histórico. Isso foi muito um gráfico muito bacana mostrado pela turma da Datagro, bem interessante isso. E eles ressaltam, né, para a gente separar a arroba do boi da carne, para evitar euforia desnecessária. A carne do boi de R$350 ou mais está apenas agora começando a chegar na ponta final da cadeia, seja no mercado interno, seja na exportação, esse boi de 360 acima já tem uma outra, um outro, vamos falar assim, resultado mesmo sendo enviado para fora. O Guilherme chamou muita atenção do custo de reposição. O Guilherme foi muito feliz, o Gui, a decisão mais crítica do ano, 80% do custo de confinamento, por exemplo, se você pegar plantas de engorda intensiva de São Paulo. Nesse contexto, acertar a compra determina absolutamente o seu resultado. Muita gente abrindo mão um pouco da qualidade, comprando um animal mais leve. Esse animal mais leve é mais barato, sim, quando você pensa em reais por cabeça, mas ele é mais caro quando você pensa em reais por quilo. E aí saem essas manchetes explosivas de R$20 o quilo no bezerro, que não adianta nada, nem para quem é criador de animal de qualidade, porque esse é um preço irreal para um animal que tem um peso a desmame. Bom, ou seja, o bezerro com bula, como eu sempre gosto de falar aqui, isso não é a realidade, isso é a realidade para aqueles bezerros de 160, 155, 170 quilos na desmama, que não são o padrão de um gado de qualidade no Brasil. Outro ponto chamado a atenção, moçada, cuidado com aquilo que a gente não controla, o câmbio complica muito rápido. Foi chamada a atenção com relação à exportação. A paridade de dólar por arroba começa a testar seus limites. Arroba chegando aí a 68, 69 dólares. E essa indefinição de como ficará a questão China, que preocupa, como eu já disse aqui, volume embarcado antes do dia 31 de dezembro e essa autorregulamentação do Brasil com relação à entrega da cota 2026 por cada empresa exportadora que nunca vem para o ar. Então, o setor dos frigoríficos está pleiteando que, para inclusive, a argumentação deles, e foi muito clara a posição da BIEC nesse sentido, lá no evento, muito bacana, nosso diretor executivo Júlio, dizendo bem claro o seguinte: não adianta a gente ter uma corrida agora, preços para cima, e depois um segundo semestre com às vezes uma notícia não tão boa. Então, a gente precisa ter um equilíbrio nesse dreno de carne, né? E a BIEC trabalhando fortemente para manter o volume de... A notícia é boa, eles estão trabalhando fortemente para aumentar o volume para outros mercados, a Ásia, países árabes, Japão, Coreia do Sul, mesmo para os Estados Unidos, é uma excelente saída. Os Estados Unidos com um gap fantástico, o Gui da Datagro mostrou 1,2 milhão de toneladas de carne. O gap de 900 milhões de toneladas aumentou para 1,2. Então, assim, beleza. Potencialmente vamos exportar muito para os Estados Unidos. Espera-se que esses volumes, essas 900 mil toneladas, que agora está se falando em 1,2 milhão de toneladas de gap, de falta de produção, deixem a China desconfortada, né? Que se ela começar a observar os Estados Unidos abocanhando, ela recuando, os Estados Unidos abocanhando a nossa produção, não sei se isso vai acontecer ou não, mas isso, enfim, vai ter o plano do Partido Comunista Chinês, né, para as próximas temporadas. É importante ver, o Brasil vai fazer parte desse plano, isso foi chamado a atenção pelo Banco Pine também, é bom a gente ficar de olho nisso. E aumentar os Estados Unidos, se isso acontecer e está acontecendo, é muito bom, mas não é uma saída um para um, né? O mix de compra é completamente diferente, isso foi chamado a atenção por várias pessoas. A China leva quase que toda a carcaça, os Estados Unidos leva a matéria-prima para carne moída para hambúrguer, né? E assim, a função que a Datagro disse que ela tem, a Datagro ela não está afim de agradar a indústria, ela não está afim de agradar o pecuarista, ela está afim de ser justa e agradar o mercado. E ela não pode agradar, se ela estiver agradando muito a indústria, ou se ela estiver agradando muito o pecuarista, está errado e é o começo do fim, né? Então, assim, isso não pode acontecer. Então, ela está lá para falar a verdade, com fatos e dados, para diminuir ruído, para aumentar sinal, para você poder operar esse mercado, seja no físico, seja nas ferramentas da Bolsa, para você não ficar como um torcedor. Euforia com boi na estratosfera ignora os riscos e estressa, infla custos. É ruim para todo mundo, as pessoas não conseguem nem fazer negócio, cara. Eu tive notícia de uma quiabada na reposição que eu jamais vi na vida. Tipo assim, um produtor entregou os bezerros, o outro comprou, recebeu os animais, pagou o que foi combinado, recebeu a nota fiscal GTA e, de repente, um tempo depois, recebeu uma ligação do criador que falou: já te mandei aí uma nota fiscal complementar, porque o valor de mercado é outro, eu não posso ficar no prejuízo, eu te vendi barato. e eu aguardo o pagamento, a nota fiscal complementar está no seu, tá no seu e-mail. Cara, um negócio absurdo. Ele já tendo enviado, entregue e recebido o negócio que ele combinou. Assim, é uma coisa inacreditável, né? Então, assim, esse ambiente inflado, ele tem esses aspectos que não são positivos, né? E, então, assim, trabalhar com a verdade, trabalhar com fatos e dados, evitando ruído, filtrando ruído, evitando posição de torcedor, se mantendo imune a uma euforia de boi na estratosfera, de bezerro de 20 reais o quilo, sabe, essas coisas assim que... Tomara que chegue o bezerro a 20 reais o quilo, o boi a 400, eu não tenho nada contra isso. Aqui já estou eu falando, mas as coisas têm que, não pode ser com base em euforia. A gente não pode ignorar riscos, a gente não pode estressar custos para isso. A gente tem que ter disciplina na compra de reposição, pensar em comprar reposição com base em reais por quilo, pensar em não abaixar a guarda do hedge, deixar esse head na ponta dos dedos, especialmente o head do final da safra de pasto, eventualmente no período sem cota China disponível, vão ser vitais para nós em 2026. E atenção ao planejamento climático e operacional de pastagem. Moçada, é isso. Esses são os pontos que eu ressalto aqui da excelente apresentação da equipe de analistas da Datagro. Não é uma notícia, talvez, que os mais eufóricos querem escutar, né? A boia é para 400 e tal. Mas a gente está afim de trabalhar com fatos e dados, verdades. E a gente quer que o mercado sim aqueça e que dê margem para todos os elos da cadeia. Todos. Do criador tem que ser valorizado, muito valorizado. Na minha opinião, o trabalho mais difícil é o do criador. O recriador, o invernista, o cara da engorda intensiva, o frigorífico, o atacado, o varejo e o mercado externo. E a gente tem como remunerar toda a cadeia, a gente tem que ter, tirar a euforia da sala, né? Mesmo porque na sala da exportação as crianças somos nós, né? Então a gente tem que tirar a euforia da sala, a gente tem que trazer fatos e dados e analisar as coisas como elas têm que ser analisadas. Beleza, moçada? Obrigado pela audiência, pela paciência, desculpe o barulho, o som ambiente, mas... Dessa vez foi daqui do aeroporto de Viracopos, o Notícias do Front para o Brasil e o mundo. Lembrando que nós somos ouvidos nos Estados Unidos, em vários países aqui da América do Sul, Paraguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Argentina, alguns países da Europa, Ásia, China, inclusive, e por aí vai. Moçada, obrigado pela audiência, pela paciência. Não se esqueçam de comunicar a venda dos seus animais. Tem gente não comunicando boi de 360 para não inflar a reposição, moçada. É dever do pecuarista. O pecuarista fica, às vezes, reclamando do indicador, mas não contribui. Indique, informe. Hoje, essa semana, eu informei uma compra de reposição, tanto o gado gordo quanto a reposição. A você que abate seus animais, não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$ 2,00 por cabeça batida, você não esvazia seu coração, seu bolso, né? E ao mesmo tempo, não esvazia seu bolso, e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa e que está com demandas muito mais importantes do que a sua. E se Deus quiser, esse áudio te encontra em saúde e você aí está preocupado se o boi chega em 360 ou 400, ou seja lá, o bezerro em 20, seja lá onde for. O mercado vai chegar onde ele tem que chegar e que você tenha informações de qualidade para se posicionar como essas que a Datagro compartilhou com a gente e salvar a sua margem. Um abraço, fique com Deus, até a próxima, onde vamos estar, se Deus quiser, talvez com os passarinhos lá da Fazenda Terra Madre. Um abraço, até lá, moçada. Obrigado aí a companhia e a audiência.